Oi, meu nome é Liomara, ou Lila, tanto faz. E esse é o meu podcast, Divã da Lila. Na companhia de amigos e de quem entende do assunto, eu tento organizar as ideias depois de vários surtos coletivos. Ou individuais, bem mais individuais. Oxi, surtei! Hoje eu tô no divã.
Estamos começando mais um episódio. E depois de queimar meus neurônios, pensando sobre meus relacionamentos e relacionamentos alheios, cheguei à conclusão que a gente consegue esbarrar com pelo menos uma pessoa escrota em toda a nossa vida. E às vezes a gente nem percebe que a pessoa tá sendo assim com a gente. Tudo isso porque, assim como o bicho papão do Harry Potter se personifica no maior medo da pessoa, a gente personifica abusadores com a pior aparência e o mais distante possível de qualquer relação que possamos ter. E foi surtando com esse assunto que o tema de hoje surgiu. E aí, montando a lista de convidados para esse primeiro mês do podcast, eu resolvi convidar a Carol Nascimento. E graças a Deus que ela topou, uma mulher preta, cristã, psicóloga, que atua em clínica e com orientação educacional e socioemocional. Carol, seja muito bem-vinda. Eu quero começar já colocando para jogo uma pergunta que às vezes é tida como conto de fadas. E eu queria saber se existe relacionamento perfeito.
Bom, Lila, primeiro eu quero te agradecer pelo convite, né? Estou muito feliz por você ter confiado em mim para discutir, né? Para que a gente possa conversar sobre um assunto que é tão delicado, tão complexo.
Sim.
Então, muito obrigada e vamos aí. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que é importante a gente começar refletindo sobre como nós construímos as nossas relações como um todo, né? A forma romantizada como a gente constrói essas relações. A gente sempre coloca, principalmente assim, se a gente for falar das relações amorosas, a gente coloca num nível de perfeição, né, inicial, uma expectativa de perfeição que ela é ilusória. Então, como a gente constrói isso? Se a gente for remontar, por exemplo, o que a mitologia grega fala sobre as relações amorosas, ela diz que o sujeito ali ele é constituído de metades e que só vai estar inteiro se tiver o outro. E aí exclui aí a possibilidade de autonomia desse sujeito, de ser um sujeito inteiro que pode encontrar uma outra pessoa inteira e construir a partir de então um relacionamento, que não necessariamente será um relacionamento perfeito,
uhum.
Né? Eu acho que é muito utópico a gente poder falar de relações perfeitas. E eu acho que o que há é a construção, né? O relacionamento é uma construção contínua. E aí, se a gente fala dessa construção, a gente está falando de duas pessoas ali que estão se ajustando para que a relação se torne saudável, para que a relação seja o mais saudável possível. Então, um relacionamento perfeito não existe, mas existe sim relações que são saudáveis.
E às vezes a gente dá o azar de ter relacionamentos bem ruins. Nem todo mundo percebe que isso acontece justamente por não saber como a relação ela se configura como uma relação ruim. E algumas pessoas elas acham que só namoros são abusivos, sendo que outras relações elas também se enquadram nessa classificação, relações familiares, relação de amizade. Eu queria saber quais são as principais características que a gente pode destacar em uma amizade, um namoro abusivo ou um relacionamento familiar abusivo e qual seria o perfil comum de um abusador.
Essa é uma pergunta bem complexa, né? Porque ela também uhum. é bem abrangente. Então, vamos começar falando o seguinte. Não existe um perfil, né? A gente precisa desmistificar essa ideia de que tem uma pessoa abusadora e que ela é monstruosa, que é um ser maléfico e tudo mais. Não, essa pessoa é uma pessoa comum, é uma pessoa do nosso cotidiano, né? É um pai, é uma mãe, é um irmão, é um tio, é uma pessoa ali do seu cotidiano. É importante também falar que não é possível também patologizar tudo, né?
Uhum.
Essa pessoa está sendo uma pessoa abusadora, não é porque ela tem uma patologia, né? A gente não vai patologizar tudo o que acontece do cotidiano. Então,
uhum.
às vezes é uma pessoa que ela é escrota mesmo, ou ela está sendo abusiva naquela relação, né? É importante deixar isso sacado. E aí a gente vai falar sobre como é complexo isso, né? Que, não existe um perfil, Carol. Então, quais são os tipos de relações que podem ser abusivas? Pode ser numa relação de amizade, né? Você tem ali uma pessoa do seu ciclo de amizade que ela te pressiona a, por exemplo, a romper as suas amizades com as outras pessoas que ela não ela não gosta, ela não vai com a cara daquela pessoa e ela diz que você é só amiga dela ou algo nesse sentido. Que ela tem ciúmes de todo mundo.
Sim.
Né? Um familiar seu que te pressiona a ponto de cercear, por exemplo, a sua liberdade de escolha. Né? Por exemplo, um pai que te proíbe de ter relacionamentos amorosos ou uma mãe que te proíbe de estabelecer um relacionamento amoroso com alguém, de dar continuidade numa relação. Isso também é abusivo, porque ela está retirando de você a autonomia de escolha, né? A sua autonomia, a possibilidade de você escolher alguém para a sua vida. Então, o abuso, ele está presente em vários níveis, em todas as relações. Ele pode estar presente em todas as relações. E o abuso, ele se caracteriza principalmente pela sobreposição de força, né? Existe ali uma desigualdade de força, onde um outro está exercendo uma força sobre uma outra pessoa e muitas vezes não consegue repelir. O que, que caracteriza, então, uma relação abusiva? Acho que a gente começa aí pensando inicialmente sobre a questão do ciúme. E aí, mais uma vez, a gente coloca sobre o quanto que a gente romantiza determinados comportamentos. O ciúme, ele é largamente romantizado, porque ele é posto, inclusive, como o tempero do amor. Né? É sinal de amor e não sinal de posse. E aí, eu acho que, né, esse é um ponto importante, porque confunde-se aí amor, né, a ideia de amor, de fato, né, com a ideia de posse. Fulano só gosta de ciclano e demonstrar ciúmes, né? E ciúme está diretamente ligado à posse, não necessariamente a um gostar, né? A um afeto genuíno.
Sim.
Então, acho que começa aí como uma das principais características o ciúme, né? Quando esse indivíduo, que pode ser um homem ou pode ser uma mulher, começa a demonstrar ciúmes de todas as pessoas com as quais aquela outra se relaciona, né? Dentro das suas relações. Pode ser um amigo de trabalho, pode ser uma amiga muito próxima, pode ser quem quer que seja, desde que aquela outra pessoa estabeleça que quer ela ali não é boa o suficiente ou não, você não deve caminhar com aquela pessoa na vida.
Sim.
Então, além do ciúme, tem a questão do controle. É muito comum você ver casais, tanto de no caso assim, casais e relações de amizade, em que o outro fica tentando controlar o que o outro faz,
bem,
né? Com quem fala, que hora fala, o que veste, onde é que vai. Ah, vai sem mim, por que você tá indo sem mim, né?
Uhum.
E aí tem essa questão do controle. Além da questão do controle, existe também a questão do isolamento da sua rede social, né? Então, acontece aí o isolamento. A pessoa diz pra outra, mas eu não gosto de fulano, e você sabe que fulana também não gosta de mim, mas você fala com ela dentro de uma relação de amizade, por exemplo.
Uhum.
Se for uma relação amorosa, se for, por exemplo, um casal de casal casado, né? Não só de namorado, mas se for um casal casado, o que é que essa pessoa vai falar? Ela vai dizer, mas você sabe que eu não me dou bem com a sua família, então você vai me deixar sozinho em casa? Você sabe que eu não me dou bem com aquela sua tia. Eu não quero ir pra casa dela, não. Fica aqui com um casal de namorados, né? Fica aqui comigo em casa hoje. E aí ela vai afastando, mas ela não vai impondo que a pessoa não faça ou não vá. Ela vai dizendo para aquela outra pessoa assim, olha, se você realmente gosta de mim, né, você precisa cuidar melhor de mim, então seja presente na minha vida. E estar presente na vida daquele outro é você abdicar de outras presenças na sua vida.
Sim.
E aí entra uma outra questão principal, a questão do isolamento, porque aí vem a questão da violência. E se a gente pensa em relacionamento abusivo, a primeira coisa que vem à cabeça é a violência física,
uhum.
né? É um tapa, é um empurrão, né? É aquela questão do bater. E não é. Muitas vezes, a violência, na verdade, ela começa com violência psicológica.
Uhum.
Né? Depois que essa pessoa está isolada e fragilizada, né, ali naquela situação, não tem para onde recorrer, porque ela já está num nível de isolamento tão profundo que ela está totalmente fragilizada e vulnerável. E aí, essa pessoa que é abusiva com aquela outra, então ela vai começar com a violência psicológica. E a pessoa vai absorvendo aquilo, né, como uma verdade, inclusive, muitas vezes. Então, a relação abusiva, ela começa com a violência psicológica. A partir da violência psicológica que pode evoluir para outras violências. Por quê? psicológica é tão importante, porque ela mexe diretamente com a autoestima daquela pessoa.
Uhum.
Né? A pessoa vai começar a ficar com uma baixa autoestima a ponto de acreditar que tudo aquilo que aquela pessoa, né, que é, ela dirige uma afetividade, né, profunda, um sentimento de amor e tudo mais, aquela pessoa está dizendo para ela que é aquela pessoa que não presta. Então, ela vai ficar fragilizada e vai acreditar. E aí, a questão com a relação que ela tem com a autoestima dela vai ser péssima, né? E aí, pode avançar essa violência, ela pode avançar para uma violência física. Se for dentro de uma relação, casamento ali, né, daquele casal, uhum, ela pode, inclusive, existir para uma violência sexual também, né? Uhum. Quando um dos parceiros diz, eu não quero manter relações sexuais hoje, e o outro insiste, e às vezes insiste não na base de forçar fisicamente, mas de dizer, ah, você então não me quer mais, porque eu tô com vontade, você não tá, então quer dizer que, uhum, você não me ama mais, você tá ficando com alguém, você tá ficando, sim, com outra, por isso que você não quer ficar comigo. Então, e aí entra a questão da culpabilização da vítima. Eu acho que é importante a gente falar isso.
Sim.
Porque essa pessoa que é infragilizada, né, dentro da relação, e mais uma vez, é importante reiterar, não só uma relação amorosa. Eu, uhum, acho que a relação amorosa é mais fácil de exemplificar, mas isso acontece nas relações familiares, nas relações de amizade e também nas relações de trabalho,
sim,
né? Mas uma questão que fica muito mais fácil de exemplificar é a culpabilização dessa vítima, desse parceiro ou dessa parceira, de olhar pro outro e dizer assim, você que faz com que eu faça isso com você.
Uhum.
Porque você sabe que eu tenho ciúmes de fulana e você vai lá e continua falando com fulana. Você sabe que eu não gosto que você faça tal coisa e você continua fazendo e isso me irrita. Então, a culpa por eu agir dessa forma violenta e escrota com você é sua. E aí, essa é uma grande questão para essa pessoa que está nesse lugar de abuso. Porque,
sim,
ela não existe nem força e talvez ela não consiga nem pensar numa saída para aquilo.
Se falando, eu lembrei até de um relato de uma influencer digital que ela fez um vídeo explicando sobre o relacionamento abusivo que ela viveu. E ela falava sobre isso, sobre a culpa que ele fazia ela sentir. Ele culpava ela de tudo. Ele culpava ela principalmente pela forma grosseira e escrota que ele tratava ela. E aí ela foi absorvendo tudo aquilo até o fim do relacionamento. E o que eu percebo é que durante essas conversas que a gente tem sobre a vítima, sobre o comportamento do abusador, sobre relacionamento abusivo, raramente a gente debate com alguém sobre como ela pode perceber se ela está sendo abusiva. Porque a gente fala sempre sobre isso, como você falou, né? É um pai que é abusivo, é um amigo muito próximo, é uma pessoa que está presente no nosso dia a dia. E às vezes a gente não tem ideia, às vezes quem está ouvindo essa conversa pode ter um comportamento abusivo e não ter percebido isso. E aí eu queria saber de você se existe uma forma do indivíduo identificar se o seu comportamento é de um abusador, se ele está tendo algumas características, se ele está tendo algumas ações que sejam de uma pessoa abusiva, seja em qualquer que for a relação dele com outra pessoa.
Sim, sim. Eu acho que é importante, talvez, se a gente pensar assim, esse meu comportamento está gerando sofrimento no outro. Eu acho que essa é a forma mais simples, que não é tão simples, né? Porque é uma situação muito complexa, mas eu acho que pensar se o seu comportamento, as suas imposições está gerando sofrimento naquele outro, eu acho que a partir daí você começa a perceber que esse ciúme exagerado que você está tendo em relação ao outro, e ele é justificado, não que o ciúme seja justificado. Talvez eu esteja indo aí contra a maioria dos padrões, né, que romantiza a questão do ciúme.
Sim.
Então, se de repente eu começar a pensar sobre esse meu ciúme, né, tem a ver com o quê, né? Porque o ciúme, ele tá também diretamente ligado à questão de insegurança, né, tá ali, uhum, a história de vida daquela pessoa. Mas eu acho que pensar no quanto de sofrimento você está gerando, né, por exemplo, é fácil você, não é nem que é fácil, mas é possível você identificar quando você gera sofrimento naquele outro.
Sim.
Porque aquele outro, ele perde o brilho. Eu acho que esse é fundamental, assim. Aquela outra pessoa que está sofrendo com o seu comportamento, ela perde o brilho, né? Ela fala com você pisando em ovos, entende? Então, começa a prestar atenção nisso. Poxa, quando as pessoas chegam e falam assim, ah, eu não queria te falar isso porque eu não sei da sua reação, né?
Uhum.
Será que o seu comportamento está gerando medo no outro, né? Medo não, talvez, necessariamente de uma agressão física, mas de uma reação tão agressiva, né? Ah, por que fulana tem medo de falar comigo, né? Por que a fulana não trata disso, desse assunto aqui comigo? Porque ela tem medo, então, por que eu tô sendo abusiva, né? Nesse meu falar. Então, eu acho que talvez essa seja um ponto importante pra gente começar a reavaliar os nossos próprios comportamentos. Inclusive porque talvez seja um choque falar isso, mas em algum momento da nossa vida, a gente foi abusivo com alguém.
Uhum, sim.
Isso é um choque, sabe? Em algum momento da nossa vida, vivemos uma relação abusiva em que nós fomos os abusadores, né? Assim como também fomos o outro lado, fomos as vítimas. É importante falar sobre isso porque, mais uma vez, a gente recai sobre aquela questão do perfil, né? Existe um perfil para abusador? Não. São pessoas comuns do cotidiano. Esse perfil abusivo está apenas no outro? Não. Às vezes pode estar na gente também. Às vezes a gente está estabelecendo uma relação ali totalmente abusiva. E às vezes é mútua. Às vezes a relação é abusiva das duas partes. E aí é uma relação completamente adoecida.
Você falou agora, né, sobre observar sobre o que as outras pessoas falam, como elas reagem ao conversar com a gente. E às vezes a vítima, ela costuma ouvir de pessoas próximas ou até distantes, né, que gosta de dar taco na vida dos outros, que dava para perceber que o companheiro, ou que aquele amigo, ou que aquele parente não é uma boa pessoa. Existe um tempo determinado para a gente descobrir se um parceiro, se um amigo, se um familiar é um abusador? É possível notar esses traços de comportamento abusivo antes de um relacionamento inicial ou logo no início do comportamento abusivo dessa pessoa?
Eu vou responder essa sua pergunta com uma pergunta. Ou melhor, com algumas perguntas.
Sim.
A primeira pergunta é: como se iniciam todos os relacionamentos, né? Todos os relacionamentos se iniciam com encantamento.
Sim.
Então, primeiro você se encanta por aquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa vai apresentar para você aquele seu lado mais sedutor, aquele seu lado mais carismático. É aquilo que vai chamar o outro para perto.
A melhor
Ninguém
versão.
Ninguém começa um relacionamento exato com a sua pior versão. Ninguém começa um relacionamento assim. As pessoas começam o seu relacionamento seduzindo o outro. E eu não estou falando do seduzir no sentido sexual. Mas eu estou falando, sim, daquele jogo de encantamento, aquela inteligência, aquele modo de ser, o jeito que a pessoa ri. É com isso que você se encanta. E isso é um padrão para todo mundo? Não. Existem pessoas que demonstram um traço de agressividade muito grande, que você consegue perceber antes de iniciar um relacionamento. Existe. Mas não é o padrão, entende? Não é a via de regra. Às vezes a pessoa se dá conta de que está num relacionamento abusivo quando ela já está lá, sabe? E ainda assim, depois de muito tempo, foi que a ficha caiu, ela se deu conta de que estava numa relação abusiva, né? Então, eu não sei se é possível, na verdade eu digo que não é possível você se dar conta de que aquela pessoa vai ser abusiva ou não com você, né? E logo de cara. Lembrando que existem esses casos, que você consegue visualizar antes, porque a pessoa já tem ali um comportamento mais escroto com todo mundo mesmo e tudo mais. Uhum. E aí você já sabe meio que da fama, digamos assim, né?
Entendi.
Porém, você só de fato vai se dar conta desse relacionamento abusivo estando dentro, infelizmente. Agora, talvez, se você ficar atenta a esses primeiros sinais, que, por exemplo, o ciúme é uma coisa que é muito mais visível, ele vem primeiro, sabe?
Sim.
E aí você pode ficar atento para as demais. Mas para você se prevenir disso, eu acho que fora essas exceções que eu disse, quando o cara já é meio super agressivo, eu acho difícil você conseguir identificar.
Às vezes a gente está mergulhado em algumas situações que a gente acaba normalizando algumas coisas que não deveriam ser normais. Como você mesmo já falou, né? O ciúme, o controle, o isolamento, a gente acaba normalizando isso no relacionamento, porque às vezes vai acontecendo de forma paulatina, não vai acontecendo imediatamente.
Exatamente.
Algumas pessoas, elas acabam não percebendo que elas são na verdade, a vítima. E aí eu queria saber de você, como uma pessoa, ela pode saber se é a vítima de um amigo, de um namorado abusivo, de um familiar abusivo, quando os sinais, eles não se tornam tão claros?
Eu eu acho que tem uma questão que, não, que a gente precisa diferenciar. Uhum. Né? Por exemplo, normal, né? Aquilo que é normal e aquilo que é naturalizado. Né?
Uhum.
Aquilo que é naturalizado, esses comportamentos. Né? O ciúme, ele é naturalizado. Né? Ele é colocado ali de uma forma, todo mundo tem ciúme, todos os relacionamentos têm ciúme. Então, ele foi naturalizado. Tendo em vista que o desconforto que você sente diante daquela pressão daquela pessoa ou da fala daquela pessoa não é natural, né? Não é natural. Eu acho que a partir daí você começa a pensar no quão abusivo está sendo esse relacionamento, né? Você, por exemplo, você está muito empolgada com um projeto novo e aí você compartilhou isso com uma amiga sua. Só que essa amiga, ela sempre te coloca para baixo. Ela sempre diz que o seu projeto não vai dar certo, que seus planos não têm base, que você nunca vai conseguir concluir, que você é péssima nisso, que isso, que aquilo outro. E aí vai chegar um ponto que você vai se sentir mal de contar para ela, que você se sente desconfortável de falar com ela, porque você sabe que a reação dela àquilo que você está colocando vai ser sempre muito ruim. Então você se sente extremamente desconfortável com aquilo, porque, no fim das contas, essa pessoa está te desqualificando.
Uhum.
Então é importante você pensar no seu desconforto, né? Essa pessoa não me chama de... essa pessoa não tem muito ciúme de mim. Mas quando eu falo de algum projeto, de alguma coisa relacionada, essa pessoa sempre me desqualifica, né? Então, aí também é possível você perceber que existe aí um abuso. E isso está presente em todas as relações, né? É uma mãe que desqualifica qualquer atividade que você vai fazer ou qualquer projeto também que você coloque ali para fazer, né? Ela vai dizer que você não tem competência, que você é burro, que você não presta para isso, que o filho de fulano fez melhor que você, né? E por aí vai. Que você precisa estudar mais porque não está bom o suficiente. Então, tudo aquilo que você... talvez é legal pensar em como eu me sinto diante daquilo que o outro está me dizendo, né? Eu me sinto muito desconfortável, e aí a gente vai pensar nesse desconforto bem nesse nível mesmo, assim, de algo que é muito ruim, de algo que me deixa para baixo, né? Mexe com a minha autoestima. E essas questões mais subjetivas são mais difíceis mesmo de identificar, mas você consegue perceber de acordo com a sua reação àquilo. Aquela pessoa que está falando com você, que está dizendo.
Durante o relacionamento abusivo, né, seja qual for a relação, a vítima, muitas vezes, ela acaba se isolando por completo. E demora a cair a ficha de que ela está vivendo, está sendo vítima de um relacionamento abusivo. Mesmo com o alerta de pessoas próximas, porque geralmente antes dela se afastar por completo, as pessoas costumam sinalizar. E geralmente o abusador, quando percebe que algum amigo, algum parente está sinalizando, ele já fala, né? Essa pessoa não gosta de mim, eu acho que a gente não deveria mais conviver com essa pessoa, que ela não deveria mais fazer parte do nosso ciclo de amizade, porque essa pessoa está afetando a nossa relação. Isso só vai fazendo com que a vítima ela se isole cada vez mais. Caso a vítima ela tenha se afastado de amigos, da família, e ela acabou de perceber, tipo, caiu a ficha que ela está vivendo uma relação abusiva, como ela deve proceder?
Você falou um ponto tão interessante, né? E aí eu acho que daqui uma correção, talvez.
Sim.
Não é que ela vai se isolando, é que esse outro isola ela. Só que ele isola ela através de um mecanismo muito sofisticado. Ele faz com que ele isola ela através dela mesma.
Entendi.
E isso é um ponto, né? Que é tipo assim, como assim ele isola ela através dela mesma? Ele não vai. Porque se ele chegar com tudo, dizendo assim, a partir de hoje você não vai falar com mais ninguém, a partir de hoje, a primeira coisa que ela vai fazer é correr, vai buscar ajuda, vai, né? Mas não. Ele começa a dizer pra ela que aquela pessoa não gosta dele, que ele e que ela, ou, né, tem que proteger ele, e por aí vai. Ah, mas fulano tem inveja de você, aquela sua amiga, e normalmente é sempre a amiga que sinaliza alguma coisa pra ela que tá errado, e aí ele vai dizer que aquela amiga ali é invejosa, que ela não quer o bem dela. Você já percebeu que fulano tem inveja de você?
Uhum.
Né? E aí, ele de manipulação. E aí, você traz esse ponto em que, poxa, agora a ficha caiu. O que ela faz? Ela vai buscar apoio. Ela vai chegar para a pessoa que ela cria né? Ou que ela costumava confiar e vai dizer, olha, eu estou vivendo isso aqui, me afastei de você, porque eu não me dava conta disso e vai buscar ajuda. Né? Eu acho que é importante relacionar, até mesmo porque se essas pessoas que sinalizou para ela, né, sinalizaram para ela que aquele relacionamento não estava legal, são pessoas que se importam com ela.
Sim.
E que certamente não vai fechar as portas quando ela bater.
Uhum.
Muito pelo contrário. E acho que essas pessoas, elas vão acolhê-la de volta e vão dar a ela a base necessária para que ela possa se fortalecer e para que ela possa, então, ou romper com aquele relacionamento, né, da forma que ela achar, não posso nem dizer menos dolorida, talvez seja essa a palavra, mas ela vai tentar sair daquela situação. Então, acho que a grande ideia aí é busque ajuda, vai procurar aquela sua amiga que te alertou, né, que é uma pessoa que gosta de você, e você tem que avaliar isso, né, porque nem todo mundo também, você tem que falar, você tem que buscar, porque às vezes as pessoas vão mais te expor do que necessariamente te ajudar.
Verdade.
Mas você consegue ali fazer uma avaliação de alguém que pode te ajudar,
uhum.
de alguém que pode te ajudar sem te expor, sem te ferir mais, sabe? Além disso, além de buscar a sua rede de apoio, de repente, se for uma questão que você está aí precisando de ressignificar, né, precisando de um apoio profissional, vai buscar ajuda profissional. Vai sim atrás do psicólogo para poder aprender a lidar com todas as coisas, para poder ressignificar ali todos aqueles acontecimentos, né? Se está vivendo violência física, busca também aí as autoridades, possam aí te dar um suporte de segurança mesmo.
Ainda voltando naquele caso da influência que eu contei, né? O rapaz que era o namorado dela era uma pessoa, inclusive, que eu acompanhava na internet também. E a imagem que eu tinha dessa pessoa era completamente diferente. Eu via um cara tranquilo e eu nunca imaginaria que ele teria aquele tipo de comportamento. Talvez porque de longe, distante, por uma câmera, a gente consegue observar o melhor que uma pessoa quer mostrar dela. E eu não consegui enxergar aquele perfil, né? Só que quando ela começou a explicar e falar como ele era, que caiu a ficha, né? Dos olhares, de fotos que eles tinham, de coisas que eles faziam e o comportamento dele, sabe? De superioridade ao lado dela, de quem oprime. Isso me levou à reflexão de se há uma regra, se essa regra existe, de que o comportamento ele é padrão para os abusadores, ou se eles se comportam de formas diferentes nos ciclos sociais, com amigos, com familiares, se ele é abusador com todo mundo, ou se ele só é abusador com quem ele se relaciona amorosamente, ou uma pessoa que ele escolhe para manipular, sabe?
Trouxe aí esse exemplo, que é muito bom. E ele deixa para a gente pensar um pouco. Mais uma vez, a gente volta a falar sobre a questão do perfil. Não existe perfil, pode ser qualquer pessoa. Só que aí tem essa questão, mas essa pessoa vai agir igual com todo mundo? Não necessariamente. Não estou dizendo que não existem pessoas que são abusadoras em todos os níveis, que é escrota com todo mundo mesmo, né? Mas... no geral, essas pessoas não são abusadoras em todas as suas relações. Às vezes, aquela pessoa pode ser abusadora apenas ali, naquele relacionamento amoroso, por exemplo. Porque estamos falando de pessoas comuns, de pessoas que são ótimos funcionários lá nas suas empresas e que é carismática e que fala com todo mundo. Mas que, na sua relação ali amorosa, é extremamente machista e que é um escroto com a mulher, né? Ou com o seu par. É importante a gente trazer um ponto. Ah, Carol, então já que essa pessoa não é abusiva com todo mundo, mas eu soube que no relacionamento anterior essa pessoa foi abusiva, então significa que comigo talvez ele não seja. Talvez. Só que aí você também tem que lembrar o seguinte, que é importante trazer o ponto de que nós, né, e eu falo de nós enquanto um todo, não somos salvadores de ninguém. E eu vou falar especificamente da mulher, porque ela é sempre colocada nesse lugar de salvadora desse homem abusivo. Então, lembrem-se que você não vai salvar ninguém, nós não somos salvadores de ninguém, entende? Se ele tem dificuldade com agressividade, se ele tem dificuldade ali com as questões dele, da história de vida dele, ele precisa buscar uma ajuda profissional. Ele vai seguir a sua vida de outra forma. É importante pensar nisso, porque muitas mulheres, estou falando especificamente das mulheres, porque é o mais comum. Muitas mulheres acham que aquele homem, foi violento com aquele relacionamento anterior, mas que com ela não, que com ela vai ser diferente, porque ela vai conseguir transformar ele, porque quem faz o homem é a mulher. E isso é um grande mito, isso é um grande engano que a maioria de nós mulheres temos. E não existe, inclusive, uma classe específica para isso. Né? Relações abusivas, ela atravessa várias questões, né? Ela é transversal, né? E ela também atravessa, inclusive, a questão da religião. Né? Porque a gente coloca, mais uma vez, a gente vai colocar no lugar de perfeição aquilo que não é perfeito.
Sim.
E eu acho que esse é um ponto que a gente precisa repensar. Por que que a gente espera tanta perfeição do outro se nem a gente mesmo consegue lidar com isso, nem a gente mesmo consegue oferecer perfeição em nenhum nível?
Uhum.
Né? Então, se a gente pensa naquela mulher, naquele homem religioso, a gente imagina que eles estão livres de agressividade, livres de qualquer trauma, livres de qualquer abuso. E não, são pessoas. Estamos Sim. falando de pessoas, né?
Isso.
Então, é importante a gente ter isso em mente.
Amigos, eles sempre funcionam como rede de apoio, seja numa crise de relacionamento ou em momentos diferentes da vida. A gente sempre precisa de amigos como rede de apoio, né? Momentos bons e ruins.
Uhum.
E nem todo mundo sabe como reagir ou proceder em uma situação de relacionamento abusivo. Exemplo, eu sou amigo da vítima e eu sou amigo também do agressor. A pessoa ela não sabe como agir. Tem gente que amarela e resolve nem se intrometer, nem intervir na situação. Nesse caso, sendo amigo da vítima e amigo do agressor, qual a melhor forma de intervir na situação?
Bom, você está falando de um ponto que eu acho importante. Então, estamos falando de amizade, né?
Sim.
Você está falando de um desconhecido que chega aqui, vê que a coisa não está boa e vai lá e vai te dizer.
Uhum.
E está tudo errado. A gente está falando de amigo. Amigo, a gente pressupõe isso aqui, tem uma intimidade, né?
Uhum.
Então, acho que é importante que essa pessoa tá ali como central, né? Tanto amigo de uma parte quanto da outra, de alertar as duas partes. De chegar para aquele cara ou para aquela garota que está sendo abusiva e dizer assim, olha, você está sendo abusiva. Isso aí que você está fazendo não é saudável. E chegar para outra parte também e dizer assim, olha, eu acho bom você começar a reavaliar isso aqui, porque esses comportamentos que fulano está tendo com você é um comportamento abusivo, é uma violência com você, né? E isso pode custar, inclusive, a sua amizade. Mas é importante não deixar passar. É importante você poder trazer esse alerta, né? De chegar para essas duas pessoas e alertar. Inclusive, eu conheço uma história que é bem parecida com isso. De ter uma pessoa ali que era central e dessa pessoa ter que alertar as duas partes. E como uma das partes, que era no caso o homem, era extremamente agressivo, essa pessoa que era amiga do casal teve que se afastar desse cara porque ele era extremamente agressivo e estava reproduzindo violência com essa outra pessoa também, né? Mas a pessoa trouxe o alerta para as duas partes, né? Graças a Deus, a vítima ela conseguiu romper, né, com aquele ciclo de violência, ela conseguiu romper com o relacionamento abusivo e aí iniciou tratamento e tudo mais, mas foi de extrema importância para que essa vítima se sentisse fortalecida, inclusive, para poder sair daquele lugar. Então, às vezes vai custar. A gente não está falando de uma questão fácil, gente. O relacionamento do Giga é extremamente complexo, principalmente porque ele inclui aí violência, né? Então, nunca é fácil falar e lidar com a violência.
Uhum.
Nunca é. Então, às vezes vai ter um custo, né? Vai ter o custo vai ter um rompimento ali nas relações, mas que às vezes é aquele rompimento que vai salvar aquela pessoa.
A vítima, ela sofre em diferentes níveis, né? A gente falou sobre a violência psicológica, existem outros tipos de violência, a gente vai falar sobre isso também.
Uhum.
E um relato que eu lembro, né, de uma outra pessoa que falou, né, sobre relacionamento abusivo que ela teve, é que uma vez ela estava no Uber com o namorado, com amigos, e ele chegou a cuspir no rosto dela. E foi quando isso aconteceu que a ficha dela caiu sobre aquilo que estava acontecendo e que ela começou a passar, sabe, por aquele turbilhão de emoções e aquele turbilhão de coisas que vem depois que você percebe que você decide terminar o relacionamento, romper com aquele ciclo. A pessoa que ela terminou o relacionamento, ela percebe no fim, às vezes, que ela foi agredida psicologicamente.
Uhum.
Ela não consegue perceber durante. Como é que essa pessoa ela pode passar por esse trauma?
Freud, ele falava que a cura via através da fala.
Uhum.
Então, eu acho que é o falar. Romper o silêncio, eu acho que é uma das coisas mais importantes em qualquer processo. Até mesmo porque cada pessoa vai se dar conta do seu processo, né, de uma forma diferente. Então, tem pessoas que o trauma ele é caracterizado não necessariamente pela ação, né? Pelo que está pela aquela ação direta, né? Uhum. Às vezes é com o que acontece depois, com a descoberta que ela tem a respeito daquela ação. Eu lembro de um caso, que foi um estudo de caso, na verdade, durante a graduação, em que a vítima havia sido violentada pelo cunhado. Ela disse que durante a ação ela estava ali, né, sentindo dor e tudo mais, mas o pior momento para ela foi depois que terminou o ato e a forma como ele olhou para ela, que foi com um olhar de desprezo. E ela disse que foi aquele olhar que matou ela. Ela traz isso assim, no relato de. Então, o trauma, às vezes, não acontece necessariamente com o ato em si, mas é o que se descobre através daquele ato, o que, que chegou de informação depois daquilo, o que, que aconteceu, né? Como que aquela pessoa se deu conta. Então, às vezes, a pessoa está ali no processo de violência, né? No abuso, e não se dá conta, mas uma ação vira a chave para ela. Então, esse cuspir no rosto é que foi aí que caiu a ficha para ela.
Uhum.
Então, antes de tudo é buscar ajuda. Busca ajuda com um amigo, com um familiar. E aí vai buscar ajuda também profissional. Eu acho que é importante. E vai falar sobre isso. Né? Às vezes a gente pensa que não falar sobre o ocorrido é o melhor para a vítima. Muitas vezes aí é que está o ponto.
Uhum.
Né? Talvez o que está se confundindo aí é o tempo, é o timing. Né? Às vezes a pessoa ainda está elaborando a situação, mas não significa que ela não vai falar nunca.
Entendi.
Né? Às vezes ela precisa falar imediatamente para esvaziar.
E quando a gente vê alguns abusadores em novos relacionamentos, a gente pensa, aquela ali é a próxima vítima, hein? E com certeza vai dar ruim naquilo ali. Eu vou dar um exemplo, nesse caso, sem citar nomes, para a gente não levar um processinho aqui nesse negócio que acabou de começar, né? E uma das histórias que surgiu recentemente nas redes sociais foi sobre um casal em que o rapaz, antes, ele tinha se relacionado com a menina e ele foi o primeiro namorado dessa menina A. Vamos colocar assim para ficar compreensível. Essa menina A, recentemente, foi a público e falou que ela viveu com essa pessoa um relacionamento abusivo.
Uhum.
E todo mundo entendeu que era ele porque foi o primeiro namorado dela. E, inclusive, foi a menina que eu contei sobre o cuspe no rosto e tal. Ela falou e descreveu todo um relacionamento abusivo, um comportamento de uma pessoa bem escrota de verdade. E ele hoje está tendo um relacionamento. Ele está em um relacionamento que aparenta ser um relacionamento perfeito. As pessoas começaram a se questionar na internet se ele também não era abusivo nesse novo relacionamento. E se tudo que aparentava que eles levavam a público e chegavam a expor, se era realmente verdade ou se era o momento, vamos mostrar que tá tudo bem, quando na verdade por trás eu tô sendo vítima, ele tá sendo abusivo comigo. E algumas pessoas há pouco tempo fizeram um exposed desse carinha no Twitter, né? Sobre ele já ter afastado a atual namorada, dos amigos dela. Enfim, a situação é essa. Um cara abusivo que teve um relacionamento, um primeiro relacionamento, que ele foi abusivo com a menina, e agora ele tá em um outro relacionamento. O que eu quero saber é, ex-abusadores, eles existem? Ou essa pessoa, ela precisa ter um acompanhamento psicológico contínuo para que ela deixe esses traços que podem caracterizar o comportamento dela como o comportamento de um abusador?
É interessante a sua pergunta. Porque pensar em ex-abusador fica parecendo que a gente cai novamente sobre a questão do perfil, né? Então, não necessariamente existem ex-abusadores, porque isso dá a entender de que aquela pessoa vai ser assim padronizado para todo mundo. Então, é importante verificar cada caso. Cada pessoa é uma pessoa. Isso é um fato. Então, a gente volta para aquele mesmo lugar de não vamos patologizar tudo, não vamos psicologizar tudo e também não vamos estereotipar tudo, porque senão a gente vai criar um preconceito que não existe. Às vezes aquela pessoa foi escrota naquele relacionamento, mas depois conseguiu estabelecer um relacionamento saudável com uma outra pessoa e foi. Mais uma vez, não estou dizendo que é via de regra. Só que o que é importante pensar nesse lugar, né? Pensar que cada caso precisa ser visto, né? Cada situação precisa ser analisada de uma forma diferente e dizer o seguinte: é um cara escroto, né? Que está sendo ali escroto com todo mundo, não necessariamente, inclusive, né? Ele precisa de um acompanhamento psicológico contínuo, gente. Não necessariamente isso. Às vezes a gente consegue ressignificar os nossos posicionamentos e os nossos comportamentos através de um amigo, né? Um amigo que está ali com a gente, que está indicando, olha, isso aqui você está sendo escroto, acho que isso aqui é um ponto que você precisa melhorar. E, inclusive, isso me remete a uma questão, uma palestra uma vez que eu ouvi, falando sobre os nossos pontos cegos. Se somos pessoas, né? Em construção contínua, né? Construção e reconstrução, construção e reconstrução, isso significa que nós nunca estaremos estáticos na vida, né? Então, às vezes a gente tem caras que não vão aprender nunca com nada, vai viver ali, e aí é uma questão que precisa ser tratada em terapia. Tem outras pessoas, né? Tanto homens quanto mulheres, que começam a se dar conta dos seus comportamentos e começam a tratar isso. Vai ter momentos em que, de fato, vai ser necessário ter ali o acompanhamento psicológico, que não necessariamente será contínuo, né? A gente precisa lembrar de que a gente precisa estar atento aos estereótipos que a gente cria a respeito da pessoa que é abusiva e dos preconceitos também que a gente cria a respeito da pessoa que foi abusiva naquele momento.
Entendi.
Por que que eu estou fazendo tanta questão de demarcar isso? Porque é muito fácil a gente poder colocar a pessoa num lugar, sabe? A gente cola a pessoa num lugar de abusador e aquela pessoa não sai mais. E aí é muito complicado isso e perigoso, né? Porque, por exemplo, se a gente for repensar sobre as nossas próprias histórias, né? Sobre as relações que eu já tive, em que eu era que era abusadora, né? Em que eu fui abusiva com alguém. E que depois alguém me sinalizou, eu me dei conta, tratei isso com um amigo ou tratei isso na terapia, consegui ressignificar essa questão e aí evoluí, né? Melhorei enquanto pessoa, cresci enquanto pessoa. Mas alguém lá do meu passado me conheceu como aquela pessoa abusiva, então eu vou ser sempre abusiva? Quer dizer, a gente vai retirar dessa pessoa a oportunidade que ela tem de ressignificar, de ser humano, né? Na sua condição ali de humano, de ressignificar os seus comportamentos. Eu acho que é importante pensar no seguinte, sobre responsabilidade, né? O que que essa pessoa que está sendo abusiva pode e deve fazer? Pensar na sua responsabilidade consigo, em primeiro lugar, e com o outro, né? Se está sendo abusivo com a outra pessoa e não consegue dar conta de cessar aquele abuso, agora rompe com aquilo, né, com aquela relação, e vai buscar ajuda profissional, já que não consegue com um conselho de alguém, algo nesse sentido. Às vezes o abusador, ele já foi abusado, então ele está reproduzindo ali um comportamento. Então a gente precisa ter isso em mente, vamos reavaliar. Nesse caso específico que eu trouxe, ele está reproduzindo um comportamento.
Entendi.
Não significa, ele pode ter ali a ajuda de alguém que pode sinalizar ele, ele pode ter uma ajuda psicológica, e que ele possa ressignificar esse comportamento, né? É importante.
A gente costuma viver com mitos, né? E tem um mito de que relacionamentos abusivos, eles se categorizam só por agressão física. A gente até já falou sobre isso, né? Parece até um termo que se encaixa só em agressão física. A gente esquece que existem outros tipos de agressão que acontecem em um relacionamento abusivo. E para mim, essa é a parte mais importante desse podcast. Deixar bem claro para as pessoas que um relacionamento abusivo, ele pode configurar outros tipos de agressões. E eu queria que você falasse para a gente quais são esses outros tipos de agressão e como ela pode acontecer no dia a dia.
Eu vou trazer uma questão que eu acho que é importante, é a gente falar, por exemplo, iniciar com o ciclo da violência, né? A gente tem ali o primeiro momento, que é o do encantamento, o segundo momento, que é do isolamento dessa pessoa da sua rede social, e aí vem a agressão psicológica, aí vem a violência psicológica. A violência psicológica vai incluir várias questões, vai incluir ameaças, humilhações, intimidações, vai incluir a desqualificação do outro. Então, você é burra, você não presta, eu só tô com você porque eu tenho pena. Se não fosse por mim, você não seria ninguém, a ponto de minar, né, toda ali a questão de autoestima daquela pessoa e deixar ela extremamente fragilizada.
Inclusive também, só para destacar, acontece também com a aparência. Você falou do gordo, mas também diz você é feia. Eu tô com você, mas eu sou o mais bonito, a mais bonita da relação. Eu tô com você só por caridade. Essas coisas também acontecem.
Exatamente.
E são comentários, às vezes, que surgem como piada.
Uhum. Quem vai querer você com uma pessoa gorda? Vai querer você com esse cabelo?
Exato.
Então, tudo isso. Gente, você não sabe nem se vestir.
Isso, né?
E você nem sabe falar.
Eu tô com vergonha de você hoje, porque você não tá...
Tenho vergonha de você.
Isso.
Eu tô com vergonha de você. Você não vai sair comigo com essa roupa, vai?
Uhum.
Então, é sempre qualificando o outro, colocando aquela outra pessoa num lugar de humilhação mesmo.
Sim.
E aí entra as outras questões da violência. E aí a gente pensa que tudo começa já com um tapa na cara com isso. Por exemplo, um cuspir no rosto é uma violência física.
Uhum.
Um empurrão é uma violência física, né? Um puxão, um apertar o braço é uma violência física.
Uhum.
E aí, bater na parede, ele está dizendo que, olha, eu tô batendo aqui nessa parede, tô batendo nesse móvel, tô batendo nesse banco de carro, nesse volante, porque eu não quero bater em você, porque a questão é, em algum momento a violência física vai chegar. Além da violência física, tem a violência sexual, né? Que é quando o parceiro força o outro a ter relações. E a gente tem o imaginário da violência sexual, é sempre aquele cara desconhecido, né?
Sim,
que pega a sua vítima ali num beco escuro e violenta ela. Pratica com ela um ato sexual sem consentimento. Mas se a gente for pensar que ato sexual sem consentimento é violência sexual, independente do nível de relação em que a pessoa esteja inserida, aí a gente vai falar de uma coisa extremamente delicada, que é muito... as pessoas têm dificuldade em conceber a violência sexual dentro de um casamento, por exemplo, né? Porque a mulher tem a obrigação de ter a relação ali, né? Porque ele quer, então ela tem que ter, porque você sabe como é homem, né?
É.
Quem nunca ouviu essa história? E aí vai, mais uma vez, para a questão de que o homem tem instinto.
Uhum.
Então, a violência sexual dentro do casamento é comum, infelizmente, viver com muita frequência. E tem aí também a questão da violência moral, né? Que é a questão da exposição daquela pessoa, né? Da exposição, da opressão daquela pessoa. Então, vai difamar, vai caluniar, vai fazer chantagem, difamar aquela pessoa a um ponto em que ela sinta medo, né, dessa exposição. Então, isso também é uma violência.
Tem também a questão da violência econômica, né? E eu acho que é um dos processos também que faz parte da questão do isolamento. Porque, você fala da relação amorosa, por exemplo, né? Desse homem que não permite que ela trabalhe fora porque ele tem condições de sustentar toda a casa.
Sim.
E aí ele não permite que ela exerça uma profissão fora ali do ambiente doméstico. Em compensação, ele controla tudo que ela compra ou que ela deixa de comprar. Então, todos os desejos dela no sentido de consumo, de necessidade, vai passar pelo cunho dele. É ele que vai avaliar se, de fato, ela vai poder ou não comprar aquilo. E quando não é assim... quando é o contrário, quando é ela que tem ali uma condição financeira maior do que a dele, é ele quem vai gerenciar totalmente isso, sem que ela possa, inclusive, optar com o que deve ser feito com aquele valor. Tem a violência material, que é pegar um celular e quebrar, jogar no chão porque viu uma mensagem que não gostou, porque viu uma conversa que não gostou com uma amiga, ou porque viu uma foto que você postou no Instagram que eu não gostei, então... é você que me fez fazer isso e vai lá e pega o celular. E também a questão do isolamento, né? Que é quando começa a dizer para essa pessoa que não vai lá para casa dos seus pais, não gosta de fulano aqui, não traga seus familiares aqui, não quero seus amigos em casa. Violência, ela não é só física.
O momento que uma vítima, ela consegue se libertar de uma relação abusiva é geralmente um misto de sensações. É tão absurdo que ela chega, às vezes, até sentir tudo ao mesmo tempo, né? Já ouvi alguns relatos sobre isso e elas falam sobre eu me senti livre, mas eu me senti como se tivesse arrancado alguma coisa de mim, justamente porque em algum momento ela chegou a amar muito aquela pessoa. Antes daquela pessoa se tornar um objeto, eu não sei se ela não é um objeto de obsessão, mas como, quando aquela pessoa, logo no início, mostrou todo aquele encantamento, a pessoa, ela era o amor dela, chegou a, inclusive, ser o amor da vida dela. Ela se dedicou àquela pessoa. É, e isso traz traumas, né? A gente já falou sobre isso, e isso traz traumas. Eu queria saber qual o processo para uma vítima se recuperar, além da ajuda psicológica, de desabafar com os amigos, e como ela pode lidar com a culpa, porque muitas se culpam por isso, porque em algum momento, durante o processo que ela está vivendo, do luto daquele relacionamento, ela começa a se culpar por tudo aquilo que ela viveu. Ela acha que a culpa foi dela, dele ter olhado primeiro para ela, a culpa foi dela de dar espaço para aquele agressor. E outra coisa que eu queria saber também é como os amigos eles podem apoiar e estarem presentes nesse momento, que é um momento delicado, porque você tem que respeitar o espaço e o momento dela, da pessoa querer se abrir. Como eles podem ajudar? Antes de você responder, só para as pessoas entenderem como essa parte é uma parte importante e grave, um dos relatos que eu vi, a menina ela fala que ela se afastou tanto das pessoas que ela não conseguia ligar para a mãe dela para dizer como ela estava. Porque ela sabia que se ela ligasse para a mãe ou se ela atendesse a ligação da mãe, ela ia desabar ou ela, porque ela ia estar mentindo. E a gente sabe que mãe conhece, né? O jeito que a gente fala, como a gente se comporta. E ela sabe que a mãe dela ia entender o que estava acontecendo e ela não tinha coragem, ela não se sentia pronta para falar sobre aquilo com a mãe dela. Então ela vivia tudo aquilo presa. Além de viver as agressões, ela vivia presa com tudo aquilo que estava acontecendo.
É uma situação extremamente complexa e delicada. Eu não tenho para você assim, uma receita de bolo. O que, que eu acho que é importante pensar, né, nesse momento? Eu acho que é importante você buscar os seus amigos, que você mais confia, e a sua família, né, para buscar apoio. E aí vem a questão da culpa, né? Ai, nossa, eu permiti que isso acontecesse. Eu acho que talvez compreender que você não é culpada é a parte mais dolorosa e mais difícil de se fazer. Porque você o tempo inteiro fica se sentindo responsável por aquilo. Talvez, até mesmo porque isso foi dito para você paulatinamente. Isso foi dito diariamente ali, de que você era culpada, que aquele comportamento ali era em reação à atitude sua. Então, lidar com a culpa nunca é fácil. Eu acho que o trabalho terapêutico em relação à culpa é que é importante. E vai ser de acordo com cada caso, com cada história. Porque, às vezes, tem pessoas que conseguem lidar com isso, de olhar e dizer assim, olha, mas isso aqui não fui eu que fiz, isso aqui foi aquele outro que fez comigo, né? E naquele momento eu não tinha os recursos necessários para impedir essa violência. Então, eu não tenho uma receita de bolo para te dar, mas eu acho que passa aí pela questão de se perdoar, passa aí de você se permitir ser cuidado pelos amigos, pela família, que o amigo pode fazer, o amigo, e como pode estar presente, é estando presente, né? De ligar, de estar perto, de dizer, olha, eu estou aqui com você, isso aí, como que você acha que você poderia ter lidado com isso nesse momento, se você ainda não tinha esses recursos, se você não se dava conta, olha, você não se dava conta desse processo enquanto você estava vivendo ele. Só que falando assim, parece tudo muito fácil, é isso, mas para quem está vivendo o processo, não é, porque só ele ou ela sabe das feridas que eles viveram. Eu lembro de uma metáfora que eu ouvi uma certa vez que falava sobre o processo de ressignificar. A gente ouve muito, né? Falando Sim. sobre isso. Ah, você tem que ressignificar essa história, você tem que ressignificar isso, tem que ressignificar aquilo. E a maioria das pessoas imagina que ressignificar é apagar aquela história. Ah, é dar um significado novo. E aí eu ouvi uma que eu acho interessantíssima, que é assim, se você pega um pedaço de madeira, você pega um martelo e pega vários pregos, e aí você vai pregar aquele martelo, aquele prego ali naquela madeira, né? Um por um. Você vai pregar vários, vários. Cada um vai doer de uma forma diferente, porque uma martelada naquele momento, naquele lugar ali foi difícil, ou foi mais profunda, e tudo mais. Uhum. Quando você vai pregar, você tá com todos os pregos lá naquela tábua, naquele pedaço de madeira. E aí não vai ser fácil arrancá-los, porque para arrancar, às vezes, você vai ter que mexer naquela ferida. Mexer naquela ferida é que é a questão. Você vai ter que abrir tudo de novo. Só que aí você vai tirar um prego de cada vez. Uhum. E o processo de ressignificar é exatamente isso. Você vai trabalhar um ponto de cada vez. É uma dor que você sentiu dentro daquele relacionamento. de uma vez, um por vez. Por quê? Porque você vai ter lembranças, vai ter coisas que você vai lembrar que você viveu daquele relacionamento que você nem passava pela sua cabeça. Mas olha, teve um dia que aconteceu tal coisa, assim, assim, que aquilo ali doeu e eu naquela época nem pensava nisso.
Sim.
E aí parece que quando você tá nesse momento de sofrimento, vem tudo de uma vez.
Verdade.
Parece que todas as feridas são abertas de uma vez só.
Uhum.
E como é conta de todas as feridas, né? E
uhum.
Eu vim dessa metáfora porque aí a pessoa que tava contando disse assim, você vai tirar um prego por vez, vai tratar de cada um daqueles buracos um por vez, e quando você terminar, não é que todos os buracos vão estar tapados, porque a ferida vai estar lá, a cicatriz vai estar lá. O que vai modificar é que o prego não vai estar mais lá. Houve uma situação nova. Então, essa é a questão do ressignificar. O que a gente pode dizer é, o estar em rede, o poder contar com outras pessoas é fundamental nesse processo, né? Ou você poder falar sobre a sua dor sem que o outro te julgue, e isso é extremamente importante. Você poder falar sem se sentir julgado nem culpabilizado por isso.
Sim.
Então, é o papel, por exemplo, dos amigos. É você poder ouvir, ouça aquela história. Mesmo que você tenha ali a coceira na língua, tentar dizer alguma coisa infeliz. Né? Dizer, mas como assim você não percebeu? Mas
eu te avisei.
Disse tão bom, então, eu te avisei. Segura a língua. Segura a língua, amigos e familiares.
É, não é o momento.
Não é o momento, porque a pessoa se sente culpada, a pessoa se sente envergonhada. E esse é, muitas vezes, o motivo pelo qual ela prolonga aquela situação de violência. Porque ela sabe que quando contar para o outro vai julgá-la. Vai dizer, como assim você foi fraca e você não rompeu com isso aqui?
Uhum.
Gente, eu acho que uma das coisas que traz cura pra gente é quando a gente consegue encontrar na nossa rede de apoio pessoas onde você possa dizer, mostrar suas vulnerabilidades, onde você pode ser vulnerável, sabe? Isso não é um processo fácil e não é com todo mundo que você pode fazer isso. É importante você lembrar. Não é com todo mundo que você pode ser vulnerável e pode ser frágil, mas existem pessoas que você pode. E para amigos, que vocês sejam esse abraço que reconforta e que acolhe, e não aquele dedo que mexe na ferida irresponsavelmente. E é isso.
A gente está chegando ao fim de mais um episódio e eu quero te pedir que nos dê 5 dicas ou orientações para ter um relacionamento saudável.
Ai, nossa!
Vou colocar assim, relacionamentos saudáveis, no geral.
Relacionamentos saudáveis.
Isso.
Eu acho que o relacionamento saudável, ele começa com quando você pode ser você sem se sentir desconfortável com o que o outro está pensando.
Sim.
Mas eu acho que quando você consegue estabelecer um franco, assim, que você consegue falar de forma franca com aquela pessoa, sem ofender a dignidade dela, a gente fala de poder falar, mas a gente também tem que ver o que é que a gente está falando.
Uhum.
Né? Não é falar, só falar. Porque às vezes você vai falar, mas você vai agredir o outro, você vai machucar, você vai violentar o outro na forma como você fala. Então, eu acho que estabelecer um diálogo saudável, onde você possa falar com o outro como você se sente e o que você sente, sem que isso possa feri-lo. Eu acho que respeitar a completude do outro, né? A autonomia do outro é importantíssimo. E abandonar essa ideia das metades. Eu acho que isso é muito importante.
Uhum.
Da gente repensar sobre o quanto que a gente romantiza esse outro e o quanto que a gente gera de expectativas nesse outro de uma perfeição que a gente não alcança, uhum. né? Então, respeitar o outro na sua individualidade é importantíssimo. Eu acho que não se isolar dentro desse relacionamento também é muito saudável, gente. Tenham amigos próximos, saiam com seus amigos enquanto casais, que é muito importante para a relação, né? Oxigena a relação e fazem com que vocês possam crescer também. Eu acho que trazer também a família, dependendo de como é a sua relação familiar, porque a gente também aqui não pode enfeitar, né? A gente não vai aqui pintar uma família margarina.
Romantizar porque... as famílias por aí, né?
Pois é, porque tem famílias que são adoecedoras.
Sim.
Então, se a sua família é uma família saudável, eu acho que é importante você trazer para perto, sim, né? Você ter ali a sua família no convívio dessa relação e eu acho que também pensar no, na admiração, né? Que você tem pelo outro e cultiva a admiração. Gente, é tão bom quando você consegue estabelecer um relacionamento em que você admira o outro.
Sim.
Em que você pode olhar o outro e admirar tanto pelas competências, assim, né? Profissionais. Pelas competências, pelas qualidades enquanto pessoa, enquanto ser humano, né? Eu, como sou muito adepta, assim, da questão do humor, então eu acho que, gente, por favor, temperem os relacionamentos de vocês com humor, porque é muito bom. Então, eu acho que das nossas relações de amizade, das nossas relações familiares e nas nossas relações amorosas, eu acho que é um tempero muito bom. Eu acho que isso sim é o tempero do amor, tá? Eu acho que quando a gente tem o cuidado também de não provocar a insegurança do outro é importante também. Eu acho que mantém essa relação saudável, porque existem pessoas que gostam de provocar a insegurança do outro.
Sim,
né?
Demais.
Isso é muito ruim, isso adoece a relação. Porque como é que, imagina, você vai estabelecer um relacionamento na insegurança do outro, isso não vai sustentar a gente. Ou se vai se sustentar, vai ser de uma forma completamente adoecida. Então, gente, não tem necessidade de provocar a insegurança do outro, né? E isso em todo nível de relação. Tanto familiares, quanto amigos, quanto parceiros aí amorosos. Uma outra questão também que eu acho importante é de vocês cultivarem a afetividade. Tem uma questão que eu acho tão importante, que é quando você consegue falar do quanto o outro também te faz bem.
Sim.
Porque, gente, tem essa... No geral, tem essa questão, né, de não dar o braço a torcer, de não declarar que você gosta, de não declarar que aquela pessoa te faz bem, que é pra você não fazer com que o outro se sinta e tudo mais. Gente, esquece isso, que tudo isso aí é besteira, entende? O que cultiva o amor é o amor. O que faz com que o afeto cresça é mais afeto, né? Então, não tem como você plantar laranjas e colher morangos. Então, se você quer colher laranjas, plante laranja.
Sim.
Então, se você quer construir um relacionamento saudável, também seja saudável. Respeite a individualidade do outro, respeite que o outro vai ter um momento que vai querer sair sozinho, só com os amigos, sem você, que tem gostos diferentes e tudo mais. E cultive o quanto que aquela pessoa faz bem alguma coisa, sabe? Deixe claro para aquele outro que você admira, que você acha bacana que ele faz aquela questão, algo bom, né, que toca um violão muito bem, que faz um desenho muito bom, que fala muito bem, enfim, sabe? Se elogiem também, porém, também não deixem de serem sinceros em amor, né? Eu acho que também é importante quando você consegue sinalizar os pontos em que aquela pessoa precisa melhorar. E que às vezes são pontos cegos, talvez a pessoa nem se dê conta, mas que você pode ajudá-la a crescer ali naquele ponto. Então, não é para que sejamos bajuladores, mas para que possamos ser franco mesmo, mas em amor, né? Que possamos ser gentis, talvez essa seja a palavra, né?
Agora esse espaço ele tá aberto, tá? Para você falar onde as pessoas podem entrar em contato com você, um meio de contato, se quiser uma rede social ou um e-mail. E tá aberto para você esse espaço agora.
Ah, gente. Então, como a Lila me apresentou no início, eu sou psicóloga, atuo na clínica. Também já faço palestras em alguns ambientes, em especial em escolas. Então, se vocês quiserem entrar em contato comigo, pode ser através do telefone, que também é o WhatsApp, DDD71996253446, ou através do Instagram, que arroba, né, Caroline Psicóloga.
Muito obrigada, Carol, por ter topado. Foi um papo delicioso sobre um assunto muito delicado e recorrente, tá? Muito obrigada de verdade. E a gente chegou ao fim do nosso podcast. Você que acompanhou a nossa sessão até aqui, não deixa de ir no Instagram, seguir a gente, Divanda Lila, Lila com dois L's. Lá vai ter também as 5 dicas que cada um dos entrevistados estão deixando no final do nosso podcast. Deixem o feedback de vocês também. Falem também como vocês vivenciaram as suas relações ou como vocês vivenciam, deixem sugestão também como a gente pode superar relacionamentos abusivos ou como a gente pode deixar de ter características de uma pessoa abusiva. E divide com a gente o segredo de vocês, tá? Muito obrigada, gente. Beijo e até a próxima.
Tchau, tchau, galera. Até a próxima.